Atenção emissoras para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados aqui pela Rádio Municipal, pela Rádio Cidade. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, Trabalho e Desenvolvimento. Hoje é sábado, 13 de abril de 2019, e no programa de hoje estaremos conversando com a Ezekiele Miller, que é coordenadora de imunização, né, do setor de vacinação da Prefeitura. Também estaremos conversando com a secretária de Saúde e Saneamento, a Michele Vargas, falando sobre educação. Teremos a presença da secretária de Educação, Cultura e Desporto, a Silvane Piper de Borba, também a professora Salete Moresco e também a professora Geni Casper Carboni e ainda a presidente do Conselho Municipal de Educação, Andréa Regina Trindade. Também estaremos conversando com o secretário de Desenvolvimento Rural, Remor Boni, e também com o nosso vice-prefeito e na função de prefeito em exercício nessa semana, Valdir Machado Soares.
Secretaria de Saúde e Saneamento. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.
Abrindo nossa programação, então, vamos falar sobre a campanha de vacinação que iniciou nessa semana, a vacinação contra a gripe. E para isso, então, estamos com a enfermeira Ezekiele Miller, do setor de vacinação da Secretaria de Saúde do nosso município. Ezekiele, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde a toda a comunidade portelense. E é isso aí, nós estamos aí novamente essa semana para estar trazendo mais informações sobre a campanha da gripe que iniciou na quarta-feira, agora, dia 10.
Bom, divulgação ampla também, nacional, né? E é a importância da vacina contra a gripe. Nesses primeiros dias, né? Nós temos a mobilização aí para crianças, é isso, né? Como é que foi a procura?
Isso, para crianças e gestantes, então, né?
Muito bem.
Até no final da próxima semana, então, nós estamos vacinando as crianças de 6 meses a menores de 6 anos e as nossas gestantes do município. A procura está baixa, né?
E não, deixe para a última hora, minha gente.
Isso, não deixe para a última hora, né? Previna-se. Esse ano, então, a vacinação começou mais cedo, né? E aí está a oportunidade de fazer a vacina antes do inverno chegar, porque é na estação mais fria que o vírus da gripe, né? Ele acomete aí mais as pessoas, né? Então, temos a oportunidade aí de nos prevenir cedo. Nós sabemos que a vacina leva cerca de 2 semanas para começar a produzir os anticorpos no organismo e nos proteger. Então, temos a oportunidade aí, né, os pais têm a oportunidade de levarem as suas crianças aí antes do inverno.
Os locais de atendimento, então, para vacinação. A comunidade deve estar acostumada já também, mas é bom relembrar.
Todos os postos de saúde, então, estão abertos, né, as salas de vacinação em horário normal de atendimento durante toda a semana. E queremos destacar aqui, então, que a equipe da sala de vacinação aí da Secretaria de Saúde estará fazendo, na semana que vem, horário estendido. Dias 15, 16 e 17, os postos de saúde da cidade, todos os ESFs, 1, 2 e 3 estarão abertos até às 7h30 da noite.
15, 16 e 17, então, é segunda, terça e quarta-feira, então, estarão os postos abertos até...
às 7h30 da noite, justamente para possibilitar aqueles que não podem comparecer durante o dia, por motivo de trabalho, enfim, estarem vindo nesse horário até a sala de vacina mais próxima para a administração da vacina, especialmente então para crianças e gestantes.
Muito bem. Depois então a vacinação segue para os outros grupos de risco, né?
Isso, a partir então do dia 22, a vacinação segue, então, para vacinar aqueles dentro do grupo das crianças e gestantes que ainda, porventura, não fizeram a vacina, além destas, as puérperas, os trabalhadores de saúde, os professores, os indígenas, os idosos e portadores de doenças crônicas e outras condições clínicas especiais.
Então, tá aí o recado... Minha gente, vamos procurar os postos, né? Fazer a vacina contra a gripe. Já está disponível aí todos os postos de saúde. Ezequeira, fique à vontade para trazer mais informações aí para a nossa comunidade.
Com certeza, Regis, então a relevância dessa vacina, né? Agora, em 2019, nós já tivemos aí no Brasil 232 casos com 50 óbitos confirmados pelo vírus da gripe, que são... essas cepas que a vacina inclui, que são os vírus que mais comumente levam a complicações e até mesmo o óbito, né? Em 2018, nós tivemos mais de 1000 óbitos no Brasil, né? Então, aí a importância. Nós já temos aí tantos agravos, tantas enfermidades acometendo a nossa população, né? Agora... por último, ainda mais a dengue, né? E nós não queremos que a nossa população, então, seja acometida aí por esse vírus da gripe, né? Que esse vírus cause uma complicação, que tenha que estar internada, então, né? E possa evoluir até para um óbito. Nós não queremos isso, né? E nós, preocupados aí com a saúde da nossa comunidade, nós fizemos aí, né, o convite a todos os grupos prioritários, né, que compareçam no posto de saúde aí para vacinação.
Não vão atrás de fake news, minha gente. Aqui está a Ezequiel, uma profissional de saúde, de anos de experiência aí da sala de vacinação, falando da importância da vacinação contra a gripe. Muito bem, Ezequiel, obrigado pela sua participação. Fica à vontade para mais alguma informação que achar importante aí nesse momento.
Regis, eu quero destacar aqui, falando mais um pouquinho de vacina, quando nós falamos em prevenção, o que nós temos de melhor são as vacinas. Então, nós temos que aproveitar, né, que tem disponível, é gratuita, é uma vacina segura, e ir até o posto de saúde mais próximo e realizar a vacina. Além disso, nós precisamos ter outros cuidados também que ajudam. Que é evitar ambientes fechados com aglomeração de pessoas, aí lavar as mãos frequentemente, utilizar o álcool gel sempre que disponível. Ao tossir ou expirar, né, nós sabemos que o vírus da gripe, a transmissão desse vírus é pelas vias aéreas, né? Então, pela boca, pelo nariz, e é de alta transmissibilidade, né? Então, é importante que ao tossir ou expirar, a gente utilize um guardanapo de papel, né? E não compartilhe objetos de uso pessoal. Então, essas são algumas outras dicas de prevenção, mas com certeza a mais efetiva é a vacinação.
Tem uma frase clássica, né, que prevenir é melhor que remediar, né? Então, prevenção é a melhor coisa. A gente está vendo a questão da dengue, logo a secretária Michele vai falar, a gente está vendo também a questão da gripe, né? Então, tem prevenções, tem métodos seguros, eficazes de se prevenir contra essas doenças aí. Muito obrigado, então. E está sempre à disposição esse espaço para informações da área de vacinação.
Obrigada a você pelo espaço. Estamos sempre à disposição aí para trazer mais informações para a comunidade. Na semana que vem estaremos aqui novamente com mais informações.
Nós falamos então com a Ezequiel Miller, do setor de vacinação da Prefeitura Municipal de Portela. Voltando aqui então a conversar com a secretária de Saúde e Saneamento, a Michele Vargas, vamos então no programa de hoje dar uma atualizada sobre os serviços aí, sobretudo ao combate ao mosquito Aedes aegypti em Trem de Portela. Secretária, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal. Nós, durante toda a semana, estamos realizando mutirões na cidade para dar continuidade à eliminação de criadouros. Pedimos a compreensão da população e de todos os moradores para que realmente revise os seus pátios, porque nós estamos indo e estamos encontrando muita água parada, muita caixa de água mal acondicionada com água parada e muita larva do mosquito. Então, essa semana nós realizamos atividades próximo ao SF2, nas proximidades ali da Escola Cleia e também no bairro Fris e parte do bairro Ipiranga. Então, as atividades elas são realizadas durante o dia pelos profissionais aí de endemias e agentes comunitários de saúde. Não é um trabalho muito fácil, tendo em vista que algumas pessoas não permitem a entrada do agente e isso causa... Né, a gente não está tendo uma real situação, não conseguimos saber se realmente estamos eliminando, porque para nós sabermos se o trabalho está sendo realmente efetivo, nós temos que olhar todas as residências e algumas estão impedindo a nossa entrada. Então, mas isso faz parte, se a pessoa não quer que entre, é um direito dela, mas que ela também faça a sua parte de revisar o seu pátio.
Desde que mantenha limpo, né, desde que elimine os focos, essa é a principal... ação que tem que ser tomada nesse momento, né, secretária?
Isso, Regis, é que desde que as pessoas olhem seus pátios, que olhem suas caixas de água, porque tem caixas de águas que são mais suspensas no nível mais alto, então os agentes estão tendo que subir em escada. Se a população fizer e nos ajudar, está perfeito.
Ok, essa semana então teve a aplicação do fumacê, né, como estava previsto, não só no bairro Isabel, mas também foi aplicado em outros bairros, né?
Foram aplicados em outros bairros, em outras ruas, em detrimento de casos suspeitos. Então, a orientação aí do SEVES de Porto Alegre e o pessoal, os profissionais que estavam no município, que é de Santo Ângelo e Frederico, eles aplicaram conforme a orientação do Estado. Então, eles vieram e ontem, inclusive, eles passaram no bairro Fris, em uma rua... algumas quadras que tem paciente suspeito. Então, não é confirmado, mas é suspeito. Então, eles tinham inseticida suficiente e eles passaram naquelas quadras.
Muito bem. Para a próxima semana, secretária, quais as ações que seguirão sendo tomadas? Tem aplicação de fumacê ainda em alguns lugares? Vai se ampliar a atuação disso? Como é que está?
A aplicação do fumacê ela é coordenada e aplicada pelo... responsável da coordenadoria. Ele vai buscar inseticida em Porto Alegre na segunda-feira e posterior ao retorno dele que vamos dar continuidade ao trabalho aqui no município. Ele vai continuar fazendo fumacê, né, aplicando em outros locais, em outros dias também, porém não tem data definida. Ele vai ir a Porto Alegre para fazer o conserto da caminhoneta que estava aqui no primeiro dia que deu problema e também buscar inseticida. Vamos ver da viabilidade do município comprar o inseticida, tendo em vista que o Estado não tem uma quantidade muito grande para fornecer, que é fornecido pelo Ministério, porque tem muitos municípios aplicando. Então, a gente vai ver da viabilidade. Claro que esse inseticida é fornecido, que aplicam hoje, é fornecido pelo Ministério da Saúde. Nós temos que ver a legalidade e onde que se compra e se podemos comprar também.
Muito bem, é só a população então estar atenta, né? Eu acho que algum transtorno sempre pode acontecer, sempre pode ocorrer. Alguma pessoa pode não ter visto, lido ou né, escutado o aviso, né? E às vezes ser pega de surpresa com fumacê passando em frente à sua residência. Mas isso é por uma boa causa, né, secretária? Tem que pedir a compreensão também da comunidade que se aplica agora para que evite problemas e transtornos mais tarde, né?
O transtorno sempre há, né? Tendo em vista que as pessoas têm que ficar nas residências, ficar dentro de casa, tem bebê, tem aplicação que poderia ser feita pela manhã. Eu optei por ser de tardinha, porque os pais levam seus filhos para as creches, para as escolas. Então eu preferi que fosse dessa forma, que eu acho que dá menos transtorno do que fosse pela parte da manhã, que eles queriam aplicar das 6 da manhã até as 9 da manhã. Eu acho que o fluxo é maior, então a nossa opção, optamos por fazer isso de tardinha, e o município de Trespassos eles aplicaram pela manhã. O pessoal é experiente, eles sabem o que estão fazendo, jamais aplicariam algo que não pudesse ser aplicado, ou se eles fossem visualizar uma situação que não pudesse aplicar, eu tenho certeza que não fariam. São profissionais com 36 anos de trabalho nessa mesma área, fazendo a mesma coisa. Então eu acredito que o custo-benefício para a população é muito, muito maior aplicando do que a gente deixar os focos, deixar os mosquitos e o paciente ter que ficar hospitalizado, perder trabalho. Temos pacientes aí que estão há 20 dias que quase não conseguem ficar muito tempo em pé devido a dor no corpo, fraqueza. Então é muito sério, é muito grave. A gente acha que a secretaria não está alarmando, é só conversar com quem realmente internou, que teve a doença, para saber. E se vai acometer aí uma criança, é muito pior. Então, eu acho que temos que todos aí botar a mão na consciência e nos auxiliar uns aos outros para que o trabalho seja exitoso, né?
Muito bem, então, secretária Michele Vargas, secretária de Saúde, atualizando aí as informações sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. Essa semana tivemos informação de que aumentou o número de casos confirmados, né, de dengue. Como essa semana foi iniciado, a partir de 1 já é preocupante, né? Então, já, se é 5, se é 6, se é 7, já está, o vírus já está no município. Então, primeiro, eliminar os focos atualmente e manter o ano inteiro esse trabalho de limpeza, né, secretária? Porque senão, próximo verão, a proliferação, o vírus já está aí, e a proliferação volta, e aí pode ser acontecer mais casos.
Infelizmente, agora vamos ter que tomar um cuidado redobrado com relação a isso. Vamos dar continuidade o ano todo, fazendo ações aí durante, nos locais, nas ruas, nos bairros, enfim, para que não chegamos no verão e tenhamos aí novos casos e passamos por tudo isso que estamos passando, porque a secretaria ela tem trabalhado até 8h30, 9 horas da noite, não é? Quando temos um caso já é muito trabalho, imagina com 7 casos confirmados e todo o trabalho que tem, todo o trabalho de contenção, tudo que precisa em volta de um caso suspeito, a gente tem que fazer muitas coisas. E isso que a gente faz, que a gente visita, nós temos que informar o Ministério da Saúde, né? Para comprovar que a gente efetivamente está realizando o trabalho, tendo em vista que se nós não realizarmos, eles retornam aqui, que é nossa obrigação e nosso dever fazer. E não só com relação à dengue, nós estamos aí com muitas pessoas nos levando escorpião, né, em vidros que eles coletam. Então o lixo no fundo das residências tem escorpião, o escorpião gosta desses lugares, né, sujos, enfim. E aí, essa semana até dois moradores levaram escorpião de áreas que nunca teve escorpião. Então, assim, ó, ele vai migrando, quando vê nós vamos ter uma infestação de escorpião, barata, rato, por causa do acúmulo de lixo. Então, que cada um faça a sua parte. Uma picada de escorpião, ela é bem dolorida, né? O paciente tem que ir para o hospital, fazer analgesia, enfim. Então, o paciente, as pessoas precisam se cuidar que o lixo, ele não é. Não é que o lixo está lá, não tem criadouro do mosquito da dengue, mas ele tem rato, tem barata, e isso está fazendo com que os moradores, os vizinhos, denunciem, nos mandem fotos. E tem diversos canais aí de comunicação e de rede social nos enviando WhatsApp todos os dias com denúncias, sabe? Então, que as pessoas saibam que os moradores, os vizinhos estão de olho uns aos outros, né? Ninguém, mas não fala que fui eu. Eu denuncio, mas eu não quero que diga que fui eu. Mas tem assim, ó, diariamente mais de 20, 30, nós temos mais de 200 verificações com relação à vigilância sanitária, que nós precisamos ir verificar. Denúncia de animais, de porco, de vaca, de boi. Então, assim, a população está incomodada com isso, né? Uma determinada quadra, o morador tem porco e tem cavalo, boi, e tem mais 30 que não tem nada. Esses 30 querem que a gente solucione o problema desse morador. E na legislação diz que não pode ter animais. Então, que cada um, não precisa esperar a gente ir lá, né? Fazer a notificação, enfim, eu acho que cada um pode pensar que está incomodando o seu vizinho, pode ver que tem muita mosca, né? Coisa que não tinha, tem muita mosca. Então as pessoas estão incomodadas e querem uma providência da administração.
Muito bem, então, secretária Michele, obrigado pela sua participação. Claro que esse espaço está sempre à disposição para informações da nossa comunidade.
Obrigada, Regis. Obrigada sempre pela disponibilidade de vocês, da rádio. E nós aí vamos continuar fazendo o trabalho e tenho certeza que boa parte da comunidade já está nos ajudando. E o meu agradecimento especial, principalmente à equipe de saúde que tem se empenhado dioturnamente. Então, isso é o reflexo do bom trabalho, está na diminuição dos pacientes sintomáticos. Então, isso nos alegra nesse sentido da união dos trabalhadores, na união da secretaria, que está sendo muito efetiva com relação a esse trabalho. Meu agradecimento muito especial aos agentes de saúde, agentes de endemias e vigilâncias e equipes de saúde.
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.
Então, agora falando sobre educação, nós estamos aqui com a equipe da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, com a secretária Silvone. Também com a Salete, a professora Salete, que é coordenadora dos anos iniciais. Também a professora Geni, coordenadora da educação infantil. No dia de ontem, sexta-feira, os educandários do município teve aula, né? Tanto na rede municipal quanto na rede estadual. E é para isso, então, que as professoras estão aqui hoje para trazer as informações para a nossa comunidade. Primeiramente, então, Silvane, boa tarde, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde a todos os munícipes portelenses. Boa tarde especial às minhas colegas de trabalho, a professora Geni, que é a coordenadora da educação infantil, e a professora Salete, que é a coordenadora pedagógica das séries iniciais. Regis, estamos vivendo um marco na nossa educação, nesse ano, então, a nível de município, onde vai acontecer durante este ano a construção do referencial curricular de Tenente Portela. E é importante a comunidade entender o que são esses dias D, que ontem não teve aula, por que os professores estão paralisando, por que vão compensar no final do ano. Esses dias, essa base referencial curricular, a gente vai fazer uma discussão e as contribuições de acordo com a Base Nacional Curricular. E da Base Nacional vem o Referencial Curricular Gaúcho. E aí tem o norte para nós do Referencial Curricular de Tenente Portela. Por isso que esse ano de 2019 é um marco na educação. E é importante a comunidade portelense ter conhecimento que nós estamos muito empenhados nesse processo de compreensão. Porque quando se fala em qualidade da educação, nós sempre temos que aprimorar e buscar os meios corretos de se fazer isso, que hoje é o que a gente ouve nos meios de comunicação, muito da base curricular nacional. É um documento normativo que define o conjunto progressivo de aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Trocando em palavras mais simples, o que seria isso, Regis? Quando uma criança troca do município para o estado, ele vai ter o mesmo conteúdo no mesmo tempo. As mesmas competências e habilidades desenvolvidas. Se torna de maneira, vamos dizer assim, um pouquinho exagerada, igual. Se ele sai de um estado para o outro, os conteúdos a serem trabalhados naquelas mesmas séries, as competências e habilidades ouvidas naquela série serão as mesmas. Então, não haverá perdas para o educando. E é claro que se faz também as contribuições a nível de município para uma questão de a criança ser mais protagonista de sua aprendizagem.
E falando aqui com a professora Salete, então, trazendo as informações mais, digamos, na prática, né, interferência, então, dessa nova base aí nos anos iniciais. Primeiramente, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde a todos os ouvintes. Assim, a base curricular comum, ela vem assim para facilitar para o professor, para a ação pedagógica do professor, ele vai criar oportunidades para os alunos se expressarem, utilizando temas do seu cotidiano, ampliar os gêneros textuais, assim, usando notícias da região, entrevistas, charges, tirinhas, cantigas, né? Coisas mais fáceis para o professor também. Nós sabemos, assim, que o nosso professor alfabetizador, ele já desenvolve essas práticas com propriedade, pois já há muito tempo eles participam da formação do PNAIC, trabalham com o PNAIC, que é um programa nacional de alfabetização na idade certa, que ele tinha já como norte trabalhar situações reais, onde tudo gira em torno da leitura e a escrita, tendo como ferramenta principal, assim, atividades lúdicas, atrativas, onde a criança explora e se expressa com entusiasmo. E a alfabetização, ela deve ocorrer de maneira natural, explorando sempre as habilidades e capacidades dos alunos. E como disse a secretária, vai ser uma coisa assim, vai ser uma equidade na educação, né? Que bom que nós, Estado e municípios, vamos caminhar na mesma linha.
Isso também interfere na educação infantil. Então, a Geni, que é a coordenadora do município aqui para a educação infantil, está aqui conosco também, e vai trazer, então, as informações dessa base nacional curricular sobre a educação infantil. Primeiramente, também, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal. Boa tarde à colega secretária Silvane, a minha colega que passamos o dia juntas, Salete, coordenadora dos anos iniciais, onde fizemos muitas trocas. E eu, então, como coordenação da educação infantil, quero dizer assim que estou vivendo um momento de alegria, porque a educação infantil, ela, algum tempo atrás, não era nem considerada uma etapa de ensino. O pai e a mãe colocavam a criança lá, tem que fazer o prézinho antes de ir para o primeiro ano, não é? Então, hoje, já está consolidado isso, a educação infantil, uma etapa de ensino. E a nova base nacional curricular comum tem todo um olhar especial para essa área da educação infantil, aonde vem a considerar a criança com direitos de aprendizagem, que terão que ser respeitados, os campos de experiências, a criança chegar lá na escola e ter o direito de conviver, de brincar, de participar, de explorar, de se expressar e também de se conhecer. Estamos também trabalhando fortemente com as equipes das nossas escolas, porque a educação infantil no município, ela está dentro de todas as escolas de ensino fundamental, está nas nossas IMEIs e também temos algumas salas cedidas do Estado. Então, as nossas professoras são muitas e a gente já vem tomando conhecimento da base, não é? Desde 2016, 2017, já fizemos alguns trabalhos com as coordenações das nossas escolas. E agora, sim, como a secretária colocou, iremos nos apropriar do nosso referencial curricular gaúcho, onde poderemos colocar particularidades, né, especificidades do nosso município. E estamos vivemos ontem, né, o primeiro dia D, com muita expectativa, mas eu quero dizer assim para os pais que é um momento de muito planejamento, de muito crescimento e também assim que eles têm um olhar na questão da educação infantil, que o que é colocado, Regis, que a criança, nessa etapa de ensino, ela precisa brincar. Ela precisa do lúdico, da alegria, do canto, e principalmente ela precisa ser a protagonista, não é? A professora é só a criança maior que vai estar brincando, cantando. Claro que trazendo também toda uma proposta curricular, sim, de aprendizagem, mas o que é que nós temos que enfocar nessa etapa de ensino é o brincar.
Muito bem. Falando aí da educação infantil, a secretária Silvane podia... as escolas não tiveram aula na ontem, mas como é que foi o atendimento das EMEIs? Todas as EMEIs... fecharam também para isso? Como é que foi essa questão das pequenininhas aí, o atendimento das escolas de educação infantil?
Sim, Regis. Só queria fazer uma referência à fala da minha colega, a professora Geni, quando a gente fala em documento norteador, dizer que esse planejamento do primeiro dia D, que aconteceu no dia de ontem, veio elaborado por alguns órgãos, né, que trabalham à frente da educação, que é a SEDUC, a UNDIME, que é dos dirigentes estaduais, né, e pela Universidade da UERGS. Então, nesse dia de ontem, os professores nas suas escolas seguiram um roteiro, né, de informações e diagnóstico. É importante saber também o que acontece nesses momentos. Bom, no dia de ontem, então, como já foi colocado pelas colegas, a gente ficou muito feliz pela interação e o comprometimento das escolas em realizar, então, esse estudo, essa reflexão e esse diagnóstico. E muito legal no nosso município, que precisa ser levado, da interação que está acontecendo entre as escolas municipais e estaduais. Então, importante isso também para o crescimento da comunidade portelense na questão da aprendizagem.
O discurso é o mesmo, falando uma língua só, né?
Isso mesmo, todos comprometidos. Em relação ao atendimento, então, nós vamos ter, nesse ano, todos os dias D, são 4 dias D, dos quais não terão aula. Mas já se pensou como SMEC, nós vamos colocar esses dias no último, no final do ano letivo. Então, terminaria no dia 13 de dezembro. Então, nós vamos seguir com o ano letivo até o dia 17 de dezembro.
E, então, esses dias, né? Ontem, dia 12 de abril, aí o próximo dia será dia 17 de junho, depois 29 de agosto e depois 23 de outubro, secretário. Então, esses dias serão os dias de planejamento, de estudos, né? Sim. E aí, esses dias, então, não são contados como letivo e por isso que vão ser recuperados no final do ano.
Isso. Importante ressaltar isso, que em momento algum os alunos perdem e se enganham porque os professores estão ainda mais sendo preparados. Mas a gente não deixou de atender a educação infantil. Então, as nossas escolas de educação infantil atenderam no dia de ontem o berçário e o maternal, com a estrutura da escola e a questão do transporte. Então, os pais, todos esses dias o atendimento será dessa forma. As demais escolas pararam, porque tem uma quantidade maior de professores envolvidos e esses estão em estudo. Mas as creches têm a questão das monitoras, então se fez um ajuste e foi possível atender essas turmas. Então, nesses dias D, serão somente atendidas as turmas do maternal e do berçário nas escolas de educação infantil.
Muito bem. Essa informação, então, é muito importante, né, para que a nossa comunidade saiba. Então, está se preparando, então, as escolas municipais, estaduais, para a base nacional comum curricular. E aí, então, nós estamos falando com a equipe da Secretaria de Educação do nosso município para trazer essas informações aí, clarear para a nossa comunidade. A gente agradece a presença das professoras aqui e, claro, o espaço continua à disposição para mais alguma informação importante. Fiquem à vontade, quem quiser se manifestar, o microfone está à disposição.
Então, a gente agradece a atenção dos radiovintes, né, das colegas aqui presentes e de toda a rede municipal e estadual, né, que a gente já teve uma experiência ano passado, a gente já trabalhou junto com a rede estadual e esse ano a gente pretende continuar de agora em diante, né, os estudos sempre as duas redes juntas. A gente agradece a atenção de todos e nos colocamos à disposição, né, para qualquer informação.
Muito bem. Geni também, obrigado pela sua presença.
Também quero agradecer esse momento que eu acredito ser bem importante. Dizer que a educação infantil, como ela é de competência do município, nós... As professoras, então, são só da rede municipal, né? Nós não temos esse compartilhamento com o Estado, mas dizer assim que estamos, sim, como a secretária já colocou, vivendo um marco muito importante na educação do nosso Estado e com certeza, do nosso país. E vamos contar, assim, com a participação, eu, enquanto educação infantil, das famílias, dos pais, para esse entendimento. E também vou deixar aqui um pedido, que, na medida do possível, se apropriem um pouquinho
né, de saber assim, o que é que essa nova base está trazendo. Não é? É uma coisa assim, que foi pensada desde 2016, não é? Tiveram milhões de contribuições em todo o nosso país. O nosso referencial gaúcho também, o ano passado, teve muitas contribuições, né? E esse, agora, então, nós estamos nos apropriando, vamos dizer assim, do nosso território, do nosso município, para também nós ter um momento assim, para compartilhar algumas situações e especificidades que o nosso município traz.
Muito bem, secretária Silvana, então também agradecemos a sua presença, que fica o microfone à disposição.
Importante ressaltar, Regis, então, que esse referencial curricular de Tenente Portela será de todas as escolas, né, envolvendo todos os professores da rede estadual e municipal em regime de colaboração do Estado. Também quero frisar que o Conselho Municipal de Educação, em nome da presidenta Andréia, Regina Trindade, que também são grandes parceiros, que eles terão que homologar esse nosso documento. Então, eles já estão acompanhando a importância dessa parceria entre Secretaria Municipal de Educação e Conselho Municipal de Educação. Dizer que, quando se trata de BNCC, então vamos usar esse nome, que é o mais conhecido, né, pela comunidade, que mais se ouviu nos meios de comunicação até agora, está envolvido os fundamentos pedagógicos, que consiste no desenvolvimento de competências e no compromisso da educação integral. Por isso, da importância de todos estarem envolvidos e assim a gente divulgar esses momentos que está acontecendo no nosso município de Tenente Portela. Obrigado pela oportunidade e um bom final de semana a todos os ouvintes.
E ainda então falando sobre essa base nacional comum curricular e também o referencial curricular gaúcho, agora nós estamos com a presença da professora Andréia Regina Trindade, que é presidente do Conselho Municipal de Educação. Então, primeiramente, Andréia, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde a todos os ouvintes, neste sábado, dia 13, que estamos na conclusão, vamos dizer assim, de um trabalho bastante investigativo, de sondagem, de diagnóstico que tivemos no dia todo de ontem no nosso município.
Pois é, ontem, né, como já as professoras já falaram, não foi dia letivo, não teve aula, mas foi de bastante estudo por parte da rede de ensino do nosso município, tanto a rede municipal quanto a rede estadual. E quanto o conselho também, a participação é fundamental e muito importante.
Eu sempre que falo no Conselho Municipal de Educação, ou pelo Conselho Municipal de Educação, Regis, eu gosto de contextualizar o nosso conselho. Falar um pouquinho do histórico dele. Ele foi um dos pioneiros conselhos a serem fundados, né, no município, eu tenho certeza que na região celeiro também, né? E o nosso conselho vem desde 2001 com uma função bastante específica, que é a função normatizadora, quer dizer, o conselho, eu brinco em dizer, está para a Secretaria de Educação, como a Câmara Municipal de Vereadores está para o Executivo Municipal. Ou seja, ele é um órgão que, além de fiscalizar, tem a função de normatizar as ações que o órgão executor, no caso a SMEC, a Secretaria, executa. Nesse momento, em Tenente Portela, estamos vivendo um novo momento na educação. Chamamos de um marco. Por quê? Porque estão unidos, ainda não totalmente, mas vamos nos unir ao longo desse ano, eu tenho certeza disso. Rede municipal, rede estadual e rede privada. Para estudarmos, para formarmos novos paradigmas, novas ideias e novos conceitos a respeito do educar. E o que nós queremos, como muito bem disse os nossos representantes da SEDUC, da UNDIME e da UERGS na manhã de ontem, nos vídeos que assistimos junto às nossas escolas, estamos vivendo um novo marco porque queremos saber o que queremos para o futuro da educação no nosso Estado, não só em Tenente Portela, mas o nosso Estado. O foco do trabalho do Conselho nesse momento é acompanhar, auxiliar, né? Mas principalmente fazer esse acompanhamento do trabalho, desse estudo. Por quê? Por que disso? Por que, que o Conselho tem que estar junto com a Secretaria, com as escolas estaduais de Tenente Portela? Porque este documento que está sendo feito a partir de ontem, começou a ser feito em Tenente Portela, que vai ser o referencial curricular do território de Tenente Portela. E aí, quando nós falamos em território, nós estamos falando de todo o município, de todas as escolas, urbanas, escolas do campo, escolas indígenas, de toda a educação do nosso território. Então, nós teremos a construção desse documento de Tenente Portela, e esse documento vem para o Conselho no final do mês de outubro, porque nós já temos data, para ser avaliado, também estudado e, assim, aprovado até o mês de dezembro, para que passe a valer em todo o território municipal no ano de 2020. Este é o prazo que nos foi estabelecido para construirmos.
E esse é o papel do Conselho, né? Depois de tudo formalizado, tem que analisar e aprovar. Se depois, né? Então, aí é a responsabilidade. Se depois não deu certo, tá, mas o Conselho aprovou.
Exatamente.
O Conselho abonou, né?
Como temos muitas outras situações.
Assim que o Conselho... acontece com todos os conselhos também que a gente conhece.
Exatamente.
No município, né?
Eles estão... A única diferença que existe, talvez, do nosso Conselho para os demais é que temos essa função normativa e deliberativa. Quer dizer, nós normatizamos, nós temos que criar as resoluções, as indicações, os pareceres que dão o norte para o nosso sistema municipal de ensino. Mas agora, na construção desse referencial, desse documento, que eu gosto de chamar de documento, porque é um documento que será, inclusive, acredito que vai ser impresso isso pela SMEC, esse documento ele precisa ser de todo o território. Ele vai ser assim o guia de todo o território municipal de Tenente Portela.
Tá certo. Então, a Andrea Regina Trindade, professora aí e presidente do Conselho Municipal de Educação, então, falando sobre aí a nova base nacional comum curricular e sobre o referencial curricular gaúcho também que está sendo trabalhado em Tenente Portela. Obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa quando tiver alguma informação aí pertinente ao Conselho. E agora, então, no nosso programa, temos a presença do nosso vice-prefeito e prefeito em exercício, Valdir Machado Soares, e também do secretário de Desenvolvimento Rural, Remor Boni, que estão aí, então, para falar sobre as ações desta semana. Primeiramente, vamos saudar a presença de ambos aqui. Valdir, primeiramente, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Saudação, ouvintes da Rádio Municipal, Rádio Cidade, Cidade de Portela. E cumprimentar também o secretário de Desenvolvimento Rural, Remor Boni, e todos que estão participando do programa de hoje.
Boni também, bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado, Regis. Boa tarde, Regis. Boa tarde, prefeito de exercício, Valdir. Boa tarde, comunidade portelense.
Muito bem, então, vamos, como a gente anunciou na semana passada e agora também, né, então o Valdir está aí à frente da administração municipal nessa semana. Nosso prefeito está em Brasília e o Valdir, então, assumiu como prefeito em exercício e teve uma agenda aí também cheia de atividades, né, Valdir? Então, também pode trazer essas informações aí para a nossa comunidade.
É dizer, Regis, assumimos durante essa semana que passou, então, viagem do prefeito a Brasília, né, encontro promovido aí pela Confederação Nacional dos Municípios, que acontece anualmente, a Marcha dos Prefeitos. Momento importante, o prefeito tinha que estar presente, são um momento que os 5.000 e poucos municípios do país estão lá reivindicando, né, e fazendo lá, através da Confederação Nacional, né, importantes questionamentos ao governo federal, especialmente, né, já visto que os municípios são os locais onde as políticas públicas acontecem, onde o cidadão mora, onde o cidadão espera que ser atendido. Então, é mais do que importante a presença do prefeito lá, Né, e nós estivemos aqui, então, nessa semana, né, tocando as atividades da administração, né, são atividades de atendimento ao público, atividades internas que demandam atendimento de demandas das nossas secretarias para que a administração ande, né, e isso, né, mais uma vez, uma situação de normalidade, a gente fez, né, os encaminhamentos necessários para o andamento dessas atividades.
Secretário Remor, dentro aí, então, da pasta do desenvolvimento rural, tivemos aí uma entrega de equipamentos aí para os agricultores, demais ações aí na área da agricultura, né?
Regis e ouvintes, prefeito Exercício Valdir, nós temos feito umas políticas públicas aí na área da agricultura, dando continuidade a algumas novas. Nós temos aí a inseminação artificial andando, com mais de 3 mil sêmenes comprados pela administração e os produtores usando no seu plantel. Temos diversos inseminadores treinados pela secretaria, convênio com a secretaria, treinado pelas pessoas competentes para fazer o sêmen no interior do município. Temos círculo de máquinas com 370 associados, com mais de 50 prestadores de serviço. Isso, os produtores aí, o município dispõe mais de 40 mil litros de combustíveis por ano para esses produtores fazer a plantio de semente, fazer silagem.
Excelente programa, né? Isso é um excelente programa, né, que tem no município, né?
Muito importante, né, prefeito Valdir?
Eu acho que, aproveitando isso que o secretário Remor coloca, né, o Círculo de Máquinas é uma experiência já consolidada no nosso município, pela quantia de anos que vem andando. Né, a associação aí dos prestadores de serviço e dos tomadores de serviço, né, fazendo essa coordenação e o município subsidiando. Isso que o Remor coloca, mais de 40 mil litros de diesel por ano subsidiado. Nós devemos ampliar, né, Remor?
Provavelmente isso dobra, então são usados 80 mil, né? Porque tem uma partida do. Então, olha o serviço, quanto serviço dá, né?
370 famílias, podendo chegar a 400 famílias atendidas. Quer dizer, uma política pública desse tamanho que consegue juntar agricultor, dono da máquina, com agricultor que não tem máquina, que precisa do serviço, com o apoio do município, né, e atender um número de famílias. Então, é um dos programas importantes e que nós queremos, né, Remor, para o próximo ano, a metade do ano aí renova-se o convênio, a gente pretende, inclusive, ampliar essas ações, né, já estamos discutindo com a associação para ampliar o atendimento nessa área.
Seguindo aí também mais algumas ações, né, secretário? Fica à vontade.
Dentro das políticas públicas aí, com apoio dos nossos produtores, também há poucos dias foi entregado 10 areadores aí para os piscicultores, também está sendo entregue 17 ventiladores para os nossos produtores, agricultores, para os secadores de sementes, que hoje totaliza aí mais de 50 produtores com os silos, secando sua semente em casa, segurando o milho ou outros grãos em casa para tratar os animais. Também já dentro...
Só falar um pouquinho desse dos secadores, não sei se para o próximo assunto aí, né? Lembrar que semana passada, então, foi entregues e hoje já recebi a notícia da Imater que tem produtor que talvez na próxima semana já está com o silo construído, que é a parte de construção de alvenaria que cabe ao produtor. Então, mostra assim, o pessoal está preocupado, né? Saíram de lá, receberam os equipamentos, o equipamento só vai ser entregue para ele quando ele fizer a parte dele, que é a construção de alvenaria, e a Imater que faz a orientação dessa construção, e já tem produtores que já estão com o silo praticamente pronto. Semana que vem já devemos estar instalando aí o primeiro equipamento e botando em funcionamento. Então mostra que os produtores estavam aguardando por esse recurso, né, com ansiedade, porque ele é importante lá nas propriedades, Remor.
Com certeza, prefeito. Também dentro da área da agricultura, nós fizemos diversas terraplanagens para galpão, para casa, a estufa de fumo, aviário e chiqueirões. Diversos dias trabalhamos nesse sentido aí, apoiando nossos produtores. Também temos em andamento a rede de água do Alto Grez lá, beneficiando em torno de 20 famílias, onde que a empresa que está fazendo vai fazer mais de 13 quilômetros de envaletamento. As nossas estradas já estavam com problemas e assim aumentando o problema aí, porque essas redes de água são feitas pelas estradas, né, causando aí transtorno, mas aí isso é importante para o agricultante ter uma água potável na sua propriedade.
É só esse período, né, depois ela consegue manter a estrada aí.
Com certeza, daqui a pouco nós estaremos lá arrumando essas estradas, encascalhando e rolando. Estamos também apoiando uma nova empresa de laticínios aí, na antiga Taurinos, que se instalará aí dentro desse ano aí. Diversos dias nós trabalhamos lá com máquina, com caminhão, apoiando essa empresa. Eu só queria fazer um lembrete aqui, que nós também estávamos inteirando animais. E segundo o pessoal do meio ambiente, nós não podemos inteirar esses animais sem um laudo técnico, do veterinário. Então, a partir de ontem, nós paramos de inteirar esses animais sem ter um laudo técnico.
Acho que é importante destacar, né, Remor, esse trabalho. Né? Seguidamente, a prefeitura demandada, né, o serviço de máquinas a enterrar animais que morrem nas propriedades. A gente sabe que morre todo dia, morre animal acidentado, animal doente, né? E uma das determinações, então, tomadas nos últimos dias é só se enterrará animais quando houver um laudo do médico veterinário atestando que a morte daquele animal pode trazer contaminação para o ambiente, para aquela região. Se não, infelizmente, aí cada produtor vai dar o rumo, o cara tem lá
ser orientado a fazer também,
né? Os boi, vai arrastar, vai levar para o mato e tem os animais aí, os corvos, que vão consumir. Então a orientação é essa, né, Remor? Às vezes vai ter gente que vai ficar chateado, mas nós temos assim uma situação bem inusitada. Às vezes a máquina está trabalhando num lado do município e o animal que morre lá no outro. Você tem que parar uma obra pública, que é a obrigação do município fazer, a estrada, aquela melhoria, deslocar para uma outra localidade, é um dia de serviço, é desgaste. Então, infelizmente, vão ter que buscar, né, cada um buscar aí uma saída. Quando, de fato, demandar por laudo do médico veterinário que é necessário fazer, enterrar esse animal para evitar um problema de proliferação de alguma doença, tranquilamente o município vai fazer e vai atender essa demanda.
Com certeza, prefeito.
E também, né, Remor, aí seguindo as obras, estradas e serviços aí, né, da secretaria.
É como o conhecimento de todos, nós temos muitos quilômetros de estrada dentro do município, estrada com problema, outras estradas já feitas, rolada, compactada, cascalhada. No último dia estamos trabalhando forte, mas temos tipo assim uma programação para fazer essas estradas do município. Nós vamos levar um ano. Tu não faz em poucos dias, 600 quilômetros de estrada do município.
E é um serviço permanente também, né?
O que nós estamos fazendo? Fazendo uma estrada com um pouquinho de qualidade, que talvez dure mais de ano, assim, para daqui a pouco fazer só os reparos nessas estradas. Nós fizemos diversas estradas, que não vou citar, porque são bastante. Nos últimos 15 dias, nós socorremos nossos produtores aí com estrada, com trabalho de reto, com trabalho de carregadeira, com trabalho de patrola. Fizemos mais de 30 estradas para os produtores. Alguns nós não conseguimos fazer, porque deu aquela chuvarada, depois começou a colheita, e de nós não vencemos fazer, não vencemos a demanda dessas estradas. Recebemos crítica, nós tranquilamente, não tem problema nenhum.
Assimila,
a gente não conseguiu fazer, o produtor talvez até foi um pouco prejudicado por isso. Mas mais de 30 estradas nós conseguimos fazer nesses últimos 15 dias para os nossos produtores colher a soja. Também na área aí das estradas, nós entregamos o pontilhão lá do Buro Magro, entregamos o pontilhão do Lajado Cedro e estamos entregando mais 3 pontilhão no Lajados Machados.
Muito bem, então obras aí sendo concluídas, né, nosso vice-prefeito?
Aproveitando aí que o Remor falava das atividades voltadas para a agricultura, Regis, falar de um outro programa que nós estaremos repassando recursos para os agricultores nos próximos dias, que é o programa de repasse de sementes forrageiras. Esse programa estava previsto ano passado, foi feita a inscrição e a seleção das famílias, 110 famílias, né, providenciaram lá análise de solo, tudo, e nós não conseguimos no ano passado, em tempo hábil, empresa que fornecesse essas sementes. Então a gente pediu para o pessoal aguardar. Esse ano nós licitamos, então devemos nos próximos dias estar entregando. Cada família, né, aqueles que se inscreveram, que foram, tiveram seus nomes aprovados, vão receber nos próximos dias 4 sacos de semente de aveia, de 40 quilos cada um, então 160 quilos de aveia, 40 quilos de ervilhaca e 16 quilos de semente de nabo forrageiro, que ele vai poder implantar aí 2 hectares de área com essa semente. Então, tranquilizar eles, vai estar dentro do tempo, da época ideal de plantio, e que nos próximos dias, né, nós já estaremos informando então a partir da data que eles podem já fazer a retirada dessa semente.
É um programa importante, né, Valdir? São 110
famílias,
110, né, famílias sendo beneficiadas
com semente para 2 hectares
no nosso município, né? Muito bem. Bem, o nosso vice-prefeito, prefeito de exercício Valdir, aí, obrigado pela sua participação. Nosso secretário de Desenvolvimento Rural, Remor Boni, também. A gente agradece a presença de ambos aí. E também saia aberto ainda espaço para alguma informação mais importante. Fique à vontade.
Agradecer, Regis, agradecer também a comunidade, né, que tem sido sempre compreensiva conosco nas nossas ações e parceira também, sempre que a gente precisa. E nos colocar à disposição da comunidade. Desejar uma boa tarde, um bom fim de semana a todos.
Regis, ouvinte, agradecer a oportunidade, agradecer a confiança aí do prefeito em exercício Valdir, do prefeito Carbone aí, nós sempre trabalhando sempre junto aí, buscando as ações para o nosso município, agradecer a compreensão dos nossos produtores rurais, que a gente trabalha diretamente com eles. É, o nosso muito obrigado, nos colocar à disposição, nos procura, nos conversamos, o que nós podemos fazer, nós fizemos, o que nós não podemos fazer, nós conversamos com nossos produtores, somos bem sinceros nas ações.
Mais algumas notícias importantes, convidamos então a todos para mais uma rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. É, amanhã então, domingo, a segunda rodada, com início às 9h30 da manhã, a Chave A joga no campo do Ipiranga. O jogo então da parte da manhã é o PSG da Pedra Lisa contra o São Caetano da Linha Esperança. À tarde, às 13h30, ainda no campo do Ipiranga, tem Lazer versus Ipiranga e às 15h30 tem Construtora do Jorge versus Tamoio. Já a Chave B joga no campo do Miraguai. Às 9h30 da manhã tem jogo entre Cruzeiro versus ABC. Às 13h30, o Juventude de Três Soitas enfrenta Amigos do HSA. E às 15h30, Esporte Clube Fronteira versus Miraguai. Estão todos convidados, então, para a segunda rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Tenente Portela, amanhã, domingo, com jogos iniciando às 9h30 da manhã e à tarde retornando às 13h30. São 3 jogos em cada campo, campo do Ipiranga e campo do Miraguai. Informamos que em todos os jogos não há cobrança de ingresso e também quem quiser almoçar, né, as entidades organizadas ali que estão sediando oferecem então almoço para a comunidade. E atenção, cidadão portelense, o telefone da Prefeitura de Tenente Portela mudou. Né, a partir de agora então estaremos atendendo no 3551-3400. 3551-3400 é o novo telefone da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Ainda, Valdir Machado Soares, prefeito municipal de Tenente Portela em exercício, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em decorrência dos atos religiosos da Semana Santa, decreta então ponto facultativo nas repartições públicas municipais no turno da tarde do dia 18 de abril, quinta-feira então. O presente decreto excetua a casa de passagem da criança e do adolescente. A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento funcionará em regime de plantão para urgência e emergência no Hospital Santo Antônio. Revogadas as disposições ao contrário, esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, 8 de abril de 2019. E toda a comunidade então está convidada a prestigiar, a visitar então a Toca do Coelho, né? A decoração de Páscoa na Praça Tenente Portela, Praça do Índio. Então toda a comunidade pode chegar na Praça do Índio durante todos os dias da semana. Estão ocorrendo oficinas, né, com pintura de casquinha. Então as escolas ainda que quiserem agendar a visita, ligar no 3551-1310, Secretaria de Educação. Escolas e municípios da região também podem visitar. Basta então ligar no telefone 3551-1310 para participar das oficinas. Mas a visita aí para foto tudo mais, a praça está aí à disposição então de toda a comunidade portelense e regional, né, a decoração especial alusiva à Páscoa. E assim encerramos o nosso programa da Prefeitura Municipal do Tenente Portela, uma produção do Departamento de Comunicação. A apresentação e produção foi de Regis Carniel. A todos desejamos então uma boa tarde e um ótimo final de semana.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.